Tempo para o desporto na Rádio Observador. Vamos falar nos próximos minutos da atualidade desportiva. Eu sou Miguel Cordeiro e hoje vamos contar com os comentários de Augusto Inácio, Gabriel Alves, João Castro e também Pedro Henriques. Vamos começar pelo campeonato português e pela vitória do Benfica ontem frente ao Moreirense. Gabriel Alves, revolução no 11, muitas mudanças. O Benfica a vencer por 3-0, uma boa exibição dos encarnados. O que é que te pareceu esta estratégia de Roger Schmidt e o que é que nos diz também esta rotação feita pelo treinador?
Olá, boa tarde. Rotação sim, revolução não vou tanto. São as circunstâncias que levaram a que Roger Schmidt fizesse esta gestão, digamos assim, esta rotação, também podemos chamar assim, mas na cabeça de Roger Schmidt pouco ou nada isto vai mexer. Mas foi bom e houve a oportunidade de ver alguns jogadores em ação, portanto, da equipa, com aquele estatuto de titularidade, que é sempre um fator diferente, não é o fator de substituto, mas sim titular. E isso trouxe dinâmicas, trouxe intensidades, entrega ao jogo de uma forma em que os próprios futebolistas, os atletas, os profissionais, quiseram mostrar ao seu treinador e à massa associativa, digamos, à entidade patronal, que estão ali para cumprir com objetivos e cumprir com a sua função, a sua profissão. Portanto, houve casos muito interessantes ali, quer ao nível do jovem defesa central, que acabou por sair, marcou um golo e acabou por sair magoado, portanto, num lance, enfim, que acontece em futebol. Gostámos, de facto, de ver este defesa central, o que não quer dizer que a defesa estivesse estado particularmente bem, porque não tem rotinas, é uma defesa e normalmente é um dos sítios onde, e temos o Inácio connosco, é onde normalmente os treinadores menos querem mexer, quando se mexe, digamos, no conjunto, mas ontem as circunstâncias assim o levaram. E tivemos também, acima de tudo, a questão do jogador argentino que entrou na segunda parte, portanto, fez a segunda parte total e que foi, digamos assim, um colorido muito bom no jogo. Eu digo colorido porque trouxe muita frescura e mostrou que é um jogador capaz de trazer mais valia ao conjunto a partir do momento em que ganha o tal ritmo de competição e a tal complementaridade com os seus companheiros e que entre naquilo que são os processos de jogo. Tem capacidade atlética, tem agilidade, tem cultura tática, muito bem sem bola, a ocupar espaços nas diagonais, a criar passos de ruptura e tem técnica suficiente para fazer uma recolha de bola, uma recepção perfeita, como fez naquilo que foi o golo e um remate portentoso. Portanto, um belo golo cheio de, olha, daquilo que eu gosto, da força da técnica. Vou falar de Coxu muito rapidamente, em 15 segundos. Coxu esteve bem. Foi, de facto, um regresso. Mas eu acho que Coxu, que eu lhe chamei ontem a técnica da frieza, não comemorou o golo e depois, quando foi, enfim, para a sua residência, para a sua intimidade, escreveu isto: confiança e paciência. Eu acho que Coxu não vai estar muito tempo no Benfica, até porque a versão política de Schmidt, no final, não deixou a Coxu grandes espaços para o futuro.
Augusto Inácio, as tuas notas sobre este Benfica que, apesar desta rotação, conseguiu vencer de forma mais confortável do que tinha vindo a apresentar em exibições anteriores.
Bom dia a todos, mais uma vez. Ora, deixa-me dizer que agora as pessoas podem começar a pensar que afinal o Benfica tem plantel. Afinal o Benfica tinha lá jogadores que estavam lá escondidos, que não eram aproveitados, mas podiam dar mais qualquer coisa à equipa para fazer descansar outros em determinados momentos da época. E agora foi dada essa oportunidade e os jogadores responderam. É uma vitória boa do Benfica. O Pedro Henriques vai dizer, de certeza absoluta, daqui a bocadinho, que é manchada por vários lances em que aumentou a confiança dos jogadores do Benfica para a segunda parte. Ganha bem, é verdade, mas teve um caminho em que algumas pedras ficaram por ali e que não foram tiradas como deviam ter sido. Deixa-me dizer que o Benfica tem ali jogadores muito bons. Se derem a oportunidade, provavelmente poderão ainda render muito mais, mas o Benfica prepara agora as suas armas todas para Marselha, para tentar chegar às meias finais da Liga Europa. E deixa-me dizer também, para terminar, que os adeptos do Benfica, e acho que todas as pessoas do Benfica fizeram as pazes com o Coxu, mas não parece que o Coxu fizesse as pazes com os adeptos, porque aquilo não é forma. Ele cometeu o erro, ele é que tem que pedir desculpa, e não são os adeptos que têm que pedir desculpa a ele. Por isso, ficou aqui assim alguma coisa ainda por esclarecer. Acho que não está tudo esclarecido, mas isso é um problema do Benfica.
Pedro Henriques.
Olha, só uma nota, e 20 e não sei quantos milhões, no meio disto.
Exatamente.
Pedro Henriques, o guarda-redes, o treinador adjunto, o treinador do Moreirense, contestaram os dois primeiros golos do Benfica, um a resultar de uma falta, o outro a resultar de um canto que, na verdade, não era canto. Fica, de facto, manchada, como dizia aqui o Augusto Inácio, esta vitória do Benfica por estas situações?
Bom dia. Em relação ao adjunto, com o quarto árbitro a sério, ele nunca tinha acabado o jogo, porque ele também tem que perceber que não é só dentro do terreno que tem que ser cumpridas as leis, e não foram, é fora do terreno. Portanto, teve um comportamento de princípio em que, comigo, o quarto árbitro não tinha hipótese, obviamente. Portanto, fora da área técnica sempre, às vezes é em cima da linha, e, portanto, a fazer aquilo que não pode fazer. Pronto, já agora, porque muitas vezes a gente aponta um dedo e esquece, depois tem quatro dedos virados para nós. Em relação à arbitragem, claro que sim, há dois momentos que eu acho que são cruciais, como disse o Augusto Inácio, acabam de alguma maneira por criar algum conforto à equipa do Benfica, se calhar o Benfica ganharia de outra forma, com outros golos, mas tem a ver com o primeiro gol. Portanto, a recuperação do João Mário, embora tenha tocado com o pé esquerdo na bola, depois percebe-se que com o pé direito acaba por fazer ali um género de varrimento sobre o afora e ao mesmo tempo um género de tesoura. É um lance que pode passar no crivo do árbitro, porque realmente é uma jogada corrida, enfim, e muitas vezes naquela tentativa de deixarmos jogar, isto pode acontecer. A questão é que há VAR, e o VAR tem que perceber que aquilo era a mesma fase de ataque, e realmente com câmaras lentas ou com repetições, e não é preciso câmaras lentas, com as repetições dava para perceber. E depois a questão do segundo gol, propriamente dito, não é na execução do pontapé de canto, porque digamos que o canto, a partir do momento que o canto é batido, é tudo legal, sob o ponto de vista de, nomeadamente, Arturo Cabral e o Coxu, que vão disputar a bola com o ponto ao primeiro posto, mas tem a ver com o canto em si, portanto, não era canto. E é daqueles lances que, se há alguns que nós até podemos, enfim, ali na cama ficar na dúvida, este, tanto o árbitro e, sobretudo, assistente, que é uma das funções principais dos árbitros assistentes, dava para perceber que o Carreiras rematou, a bola bateu, foi desviada no Tiago Gouveia, no seu calcanhar direito, e, portanto, não é próprio, está bem que o ponto está ali pelas imediações, mas acho que é daqueles que é mesmo uma questão de concentração, ou neste caso de desconcentração. E estes dois lances acabam, pois, por ser claramente para aquilo que foi o jogo, um bocadinho determinantes. Como disse, o Benfica, se calhar, depois poderia ganhar de outra forma e de outra maneira, e não é isso que está em questão, mas realmente são dois momentos de arbitragem que acabam por manchar aquilo que é o trabalho da equipa de arbitragem.
João Castro, o Sporting joga amanhã, pode adiantar a vantagem para 7 pontos, mas vendo este Benfica a jogar e também aquilo que o Famalicão fez este fim de semana, o que é que te parece também, que importância passa a ter o jogo de amanhã, que é o tal jogo em atraso já há muito tempo, que o Sporting tem tido?
Eu acho que é um jogo crucial para o Sporting. Bom dia. Acho que é um jogo crucial. Acho que já tinha dito isso em Barcelos, mais do que a vitória em Barcelos, a vitória em Famalicão, que permite ao Sporting dar um avanço de 7 pontos e salvaguardar-se para estas jornadas finais, que vão ser difíceis, jogos contra o Vitória em Alvalade, depois a deslocação ao Dragão. Acho que pode dar aqui um conforto diferente ao Sporting e, portanto, acho que esse jogo vai ser difícil, vai ser muito mais duro do que Barcelos. O Famalicão tem uma boa equipa, tem um bom treinador agora, e, portanto, o Sporting vai ter que mostrar realmente em Famalicão aqui acho que vai ter que vestir um bocadinho um fato macaco que não foi necessário em Famalicão, foi mais um fato de gala, mas acho que em Famalicão vai ser um fato macaco. E claro, e não pode contar com possíveis deslizes do Benfica, acho que tem que vencer os jogos todos, depende só dele próprio, e acho que é isso que o Sporting tem que concentrar. Vai ter regressos importantes, obviamente, Nuno Santos, Yulman, o Reis ainda não, está ausente para o jogo, já está confirmado por Ruben Amorim. Portanto, o Sporting pode ter aqui dois reforços frescos, também poupou alguns jogadores, geriu bem a equipa, portanto, vai estar mais fresca que a equipa de Famalicão, que jogou 24 horas depois, e portanto, vai ter que vencer esse jogo para ter esse tal conforto, não só em termos de pontuação, também em gol à Varaz. Neste fim de semana ganhou mais um golo em relação ao Benfica, marcou 4 fora, o Benfica só marcou 3 em casa, e portanto vai ser realmente aqui uma dura batalha em Famalicão. Deixa-me só dizer que em relação ao jogo do Benfica, só aqui um apontamento: o Rolaiser, quanto a mim, joga melhor no meio. Não sei se vai ser o futuro ali jogador atrás do avançado, mas acho que em termos de combinações o argentino mostrou que tem realmente muito, muito potencial, mas vai ser ali no meio, com combinações interiores, que ele parece-me ser o mais forte do jogador do Benfica.
Uhum. Nesta altura, no campeonato, falta...
Dado que o Tungsted, vou aí, cuidado. Ontem entrou. Entrou exatamente para aí, onde estás a dizer, João.
Nesta altura no campeonato faltam 5 jornadas, claro, o Sporting e o Famalicão têm esse jogo em atraso, portanto 6 para essas equipas, mas faltando 5 jornadas estamos a falar de 15 pontos em discussão. O Futebol Clube do Porto está a 11 do Benfica, está a 15 do Sporting, está completamente já afastado esse cenário para o Futebol Clube do Porto chegar aos primeiros 2 lugares. Gabriel Alves, e achas, perguntar-te se achas que... há ainda esse risco de perder o terceiro lugar, que nesta altura está em igualdade pontual com o Sporting Braga.
Sim, e há uma luta também a nível minhoto, que é entre o Guimarães e o próprio Sporting de Braga. Querem, portanto, nem o Braga quer perder ascendente, mas o Guimarães quer ganhar ascendente. Portanto, é bom para o campeonato e é bom, acima de tudo, para a Associação de Futebol do Minho, que tem, portanto, 6 equipas, ainda tem o Moreirense e o Famalicão com boa classificação, independentemente depois do Gil Vicente e do Vizela, pior, portanto, em quebra. Mas em relação àquilo que é o Futebol Clube do Porto, só tem que fazer a luta por manutenção do terceiro lugar e aplicar todo o seu objetivo para aquilo que é a final da taça, isto é, primeiro, ter que passar o Vitória Sport Clube.
Augusto Inácio, olhando para a tabela ao contrário, Chaves 19 pontos, último lugar, Vizela 21, penúltimo lugar, Portimonense 27 pontos, antepenúltimo lugar, e depois Gil Vicente Estrela com 28, Estoril e Boa Vista com 29, Rio Ave com 30. Prevês aqui alguma luta nesta zona descendente do campeonato, ou achas que isto já está mais ou menos definido?
Olha, eu estava a ver a classificação ainda há bocadinho, antes de entrarmos aqui no direto.
Sim.
E estava a ver, são 10 equipas que estão a lutar para não descer divisão. Claramente que Chaves e Vizela, ainda por cima jogam hoje, têm mais probabilidades de descerem, mas todas as outras depois podem ir num play-off. Não se sabe, está a separar com um ponto, dois pontos, três pontos. Tudo pode acontecer, vai ser impressionante até ao fim saber qual é que vai ser a classificação dos últimos. Mas diria que Chaves está numa posição muito difícil, muito complicada.
Sim.
E o Vizela também, e isto a priori, em princípio, poderão ser aquelas duas que poderão ter divisão, mas atenção, se o Vizela ganhar, o Vizela dá um pulo e cola-se ali também um bocadinho aos homens mais da frente, às equipas mais da frente. Por isso vai ser por baixo, nivelar por baixo é verdade, estão ali boas equipas, estão a passar por momentos difíceis, mas acho que vai ser emocionante e claramente que a luta, a grande luta, na minha opinião, vai ser aquela que vai ao play-off e não aquelas que descem divisão, que na minha opinião vai ser o Chaves e o Vizela.
Vamos olhar para o que se passa lá fora muito rapidamente. João Castro, Leverkusen, momento histórico, campeão na Alemanha. Como é que assististe a esse momento e este trabalho de Xabi Alonso?
Olha, espetacular. Espetacular o ambiente, espetacular o jogo, ouvir-te fazer um hat-trick é realmente um talento. Depois, também é espetacular a maneira como os adeptos entraram em campo e depois rapidamente voltaram para trás a pedido dos jogadores e de todas as entidades, porque aquilo foi uma evasão.
É complicado.
E, portanto, mostraram ali algum respeito. Obviamente, a primeira vez que o Leverkusen em 109 anos é realmente campeão da Bundesliga, ainda pode ganhar a taça e ali a Europa, diga-se de passagem. É um trabalho fenomenal do Xabi Alonso, com o Virtus, o Frimpong, o Grimaldo, que saiu do Benfica e conquista logo assim um título também na Alemanha, é importante. Obviamente também a preponderância de Checa no meio campo, que foi contratado pelo Alonso, é realmente um treinador que e o Bonifácio lá na frente tem sido fundamental. É um treinador realmente de grande futuro, que fez bem, e eu acho que foi aqui algo realista. Vence agora o primeiro título, mas renovou para ficar com o Leverkusen. Engraçada a postagem do Leverkusen, não sei se viste, Miguel, a agradecer ao Kane por ter ido para o Bayern. O Kane que não ganha
título. Por causa
título,
da maldição,
portanto,
não é?
Por causa da maldição, portanto, um post engraçado do Bayern e as pessoas a festejarem é bonito. Há uns anos foi o Wolfsburgo, acho eu, também a primeira vez que tinha ganho. É bom esta quebra de hegemonia do Bayern, só faz bem ao futebol alemão.
Há sempre espaço para surpresas, não é, Pedro Henrique? Já andamos no futebol há muitos anos, mas há sempre espaço para novidades destas.
Sim, o Leverkusen faz 120 anos, portanto, e este ano, e portanto é histórico realmente conseguir conquistar este título, tal título do comando do Xavi Alonso, e isto é extremamente importante, naturalmente. tem uma época também fantástica, em 29 jogos da Liga Alemã tem apenas 4 empates, tem um empate apenas em 9 jogos da Liga Europa e 5 vitórias na Taça da Alemanha, portanto isto diz muito não só do campeonato, que é o mais importante, mas também de toda esta época que esta equipa de Leverkusen está a fazer, e portanto neste momento os parabéns. O ambiente foi fantástico, a tal cultura desportiva que se calhar não é normal vermos os alemães de repente a invadir, mas percebe-se o contexto, mas também logo a retraírem-se, a perceber que há regras, há regulamentos, e depois então sim fizeram a tal invasão pacífica, o que revela bem também o porquê desta liga ser realmente uma das principais das chamadas Big Fives, mas também com uma cultura desportiva fantástica por parte dos alemães.
Vamos às nossas notas de campeão. Augusto Inácio, Gabriel, não sei se há notas também para o Leverkusen, mas Augusto Inácio, começo por ti, campeão do dia.
Olha, o meu campeão do dia, isto, havia tanta coisa mita para dizer, mas há uma coisa aqui que eu acho que é extensivo a toda a equipa do Observador, de dar nota 20 ao Rui Duarte pela perda do filho, e isto pode tocar a qualquer um de nós, e estas coisas mexem comigo, e eu não deixo passar isto em claro, por isso acho que os meus colegas daqui do Observador também estão de acordo comigo, claro, nota 20 ao Rui Duarte e para a família. E também nota 20 para Diogo Fonseca, que teve uma lesão gravíssima ontem, que até a mim, que estava a ver o jogo, eu também sou um bocado sentimental, até as lágrimas chegaram-me aqui aos olhos, porque estas coisas, no miúdo de 22 anos, está no início da carreira, e acontece estas coisas, enfim, dar força de nota 20 para o Diogo Fonseca. Claramente para o Leverkusen também, nota 20, porque pela primeira vez é campeão da Alemanha ao fim de 120 anos, é uma coisa fantástica, não tem nenhuma derrota, como disse o Pedro Henrique, e bem, no campeonato tem 25 vitórias, 4 empates. Que época fantástica que o Xabi Alonso fez, por isso nota 20 também para aquela gente, e também para as minhas meninas, eu digo meninas do Sporting, nota 15, porque ganhou ao Benfica, 3-2, põe o campeonato ao rubro, está a 2 pontos do primeiro lugar, e as meninas merecem também este destaque.
Gabriel Alves, campeão do dia.
Olha, o meu campeão do dia, para o clima bom, social aqui no futebol português, em que jogadores, comentadores, e muito bem, o Augusto Inácio ia falar também da Rádio Observador, que esteve inclusa nisso, junto das pessoas que estão a sentir na pele os problemas com falecimentos, lesões, e portanto este é um bom clima, é um bom passo quando o negócio é muito agressivo e há outro tipo de situações que são pouco recomendáveis. Quando aparece isto, eu acho que é importante, as pessoas ainda são pessoas. Quero também deixar o meu 20 para o Leverkusen e para o Xabi Alonso, uma carreira linda que poderá ser, foi de futebolista enorme, poderá ser treinador enorme, mas quero deixar para o comunicado do Bayern de Munique também, para o seu presidente Herbert Heiner, que escreveu simplesmente isto, que é fabuloso: o título é absolutamente merecido para o Bayer Leverkusen, é recompensa por uma excelente temporada e um excelente futebol. Mas que bonito, meus senhores, que bonito. E quero deixar para Marcelino Garcia Toral, que ontem,
rapidamente, Gabriel,
depois do jogo com o Atlético de Bilbao, havendo uma zanga entre as direções dos clubes por causa da contratação do Bilbao de um jogador da formação do Villarreal, Garcia Toral, que trabalhou um ano e meio nos Leões de Samamés, veio no final do jogo, depois da partida, dar os parabéns e com emoção dizer que aqueles jogadores mereciam o título da Taça de Espanha que haviam conquistado na semana anterior. 20 para Garcia Toral, um bom exemplo de como é que se deve estar na sociedade do futebol.
João Castro.
Olha, a minha nota vai, também subscrevo todas as notas ditas até agora, especialmente as do Inácio, e também para a Premier League, não é? Esta cambalhota na classificação, o Liverpool perde em casa, o Arsenal perde em casa e o Manchester City a passar para a frente e a ser agora o maior candidato a vencer a Premier League, portanto, aqui uma viragem. E já agora, para completar o Gabriel, a equipa de Villarreal fez a guarda de honra para a entrada do Atlético de Bilbao.
Quando ainda te posso dizer, quando não estava autorizada, foi autorizada depois porque a Garcia Toral assim o exigiu.
Pedro Henriques, para fechar.
Olha, em torno do Benfica-Moreirense, 3 notas rápidas. Nota 7 para arbitragem, desconcentrados e mal auxiliados. Para a transmissão da BTV, as repetições têm sido dadas em todos os lances, mesmo aqueles que possam ter benefício ou prejuízo, e portanto isto é futebol profissional e não se consegue compreender aquilo que a BTV faz em termos de transmissões. E nota 18 para o Diogo Spencer, 19 aninhos, uma estreia, e acho que é mesmo um daqueles jogadores que não engana.
Está feita a edição de hoje de E o Campeão É.